Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o PL nas eleições de 2026. A legenda tem o senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República e posição ainda indefinida na disputa pelo governo de Minas. Aumentou sua bancada na janela partidária, filiou lideranças empresariais e lida com divisões internas. Eu converso com o deputado federal Domingo Sávio, presidente do PL Mineiro e pré-candidato ao Senado. Bem-vindo, deputado Domingo. Sempre uma alegria recebê-lo na Assembleia, que foi por tanto tempo também sua casa.
Obrigado, Marco. Obrigado a todos que nos acompanham. É sempre bom voltar a essa casa aqui, onde eu tenho até hoje grandes amigos e tive uma fase de preparo na vida pública, né? A Assembleia nos coloca em contato com todo o povo mineiro e é sempre um prazer estar aqui novamente.
Deputado Domingos, na disputa majoritária em Minas, a única certeza por hora em relação ao PL é a sua pré-candidatura ao Senado, já referendada pela direção nacional da sigla e pelo pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Quais serão os principais temas que o senhor pretende trabalhar na campanha junto ao eleitorado mineiro?
Olha, de fato, nós tivemos a semana passada o anúncio oficial do partido, da direção nacional do partido, do nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro, não só em nome dele, mas em nome do presidente Bolsonaro, de que o nosso nome foi o nome escolhido, indicado para representar o PL, representar a centro-direita, a direita, na disputa para o Senado, representando Minas Gerais. E foi uma construção coletiva. É claro que uma candidatura majoritária, ela deve representar o sentimento de um grupo político, de uma linha ideológica, e não pode ser um projeto pessoal. E foi justamente esse o cuidado que nós tivemos, especialmente eu, por ser o presidente do partido, tive muito cuidado, muito respeito aos outros colegas que também colocaram o nome à disposição. Chegamos a ter 6 nomes cogitados, e todos eles valorosos. E esses colegas abriram mão, entenderam que podem disputar novamente para deputado e estarão disputando para deputado federal, são bons parceiros, todos eles, eu não posso deixar até de citar aqui, colega aqui dessa casa, deputado Caporezzo, meus colegas deputados federais, Eros Biondini, Maurício do Vôlei, José Vitor, e também o vereador Ville, muito bem votado aqui na capital, todos eles estarão disputando com pré-candidatos a deputado federal, abraçando a nossa pré-candidatura ao Senado, que mostra que o PL está 100% unido nesse aspecto, o que é muito importante. Hoje, felizmente, o eleitor está percebendo a importância de termos um Senado da República independente, capaz de assegurar a nossa democracia, porque é justamente o Senado que garante a independência entre os poderes, que está sendo maculada por um excesso de intervenção do STF, muitas das vezes esvaziando as prerrogativas do Poder Legislativo. Mas voltando aí à questão de como está esse processo, nós temos um pré-candidato à presidência da República, que hoje há uma união absoluta no partido também. Num primeiro momento, alguns acreditavam, mas não teria que ser o Tarcísio, ou A ou B. Agora que já se encerrou a janela partidária, aquilo que nós já sentíamos ficou comprovado. Tarcísio continua governador de São Paulo, candidato à reeleição em São Paulo, e o Flávio Bolsonaro é o pré-candidato que uniu o sentimento de direita, de centro-direita e de uma perspectiva de mudança no país. Hoje, já pontuando, empatado ou até na frente do atual presidente da República, e isso nos mantém muito motivado. E nós teremos a prudência de tomar a decisão com relação ao governo de Minas, alinhado com a candidatura do presidente Flávio Bolsonaro, naturalmente alinhado com a nossa candidatura e com as duas melhores chapas da história de Minas. Aí não é só eu que estou falando. Claro que eu fico feliz como presidente do partido, mas outros colegas, presidentes de outros partidos, reconhecem que nós tivemos o cuidado de formar uma excelente chapa para a Assembleia Legislativa, ampliamos o número de deputados, temos chances reais de ampliar a bancada, e para deputados federais da mesma forma. Nós ampliamos o número de deputados, mas com certeza vamos fazer a maior bancada da história de Minas Gerais por um partido depois da redemocratização.
Vamos falar mais detalhadamente dessas questões da bancada. Na Câmara, o PL recebeu adesões de vários membros, né, de outros partidos, chegando a 96 deputados. Em Minas, foi noticiado um certo incômodo do deputado federal Nicolas Ferreira, grande puxador de votos do partido, com esse movimento. A bancada federal mineira recebeu 4 parlamentares. Sim. No exercício do mandato e tem outros nomes também chegando para a disputa. Não há o risco, deputado Domingos, dessa chapa ficar pesada demais com essas chegadas e qual foi o filtro para elas?
Olha, primeiro destacar que o Nicolas foi muito coerente e o que ele levantou de questionamento foi abraçado por unanimidade por nós, também pela direção nacional. E o que é que foi abraçado por nós como um alerta dele? De que o PL não poderia simplesmente dizer, olha, nós vamos preocupar só em aumentar o número de deputados sem critério. Nós estabelecemos com clareza que nós, obviamente, numa janela, você está aberto a receber filiações, mas que essas filiações têm que ter, em primeiro lugar, afinidade de princípios, afinidade de valores. Então é fato que nós recusamos algumas filiações, sim, e não foi só atendendo ao Nicolas, foi atendendo a uma decisão que foi unânime, né, da Executiva Estadual. Agora, algumas não foi por questão de princípios, não. Vamos ser realistas. Alguns bons nomes queriam vir para o PL e nós tivemos que pedir a compreensão deles de que, embora sejam pessoas com as quais nós nos identificamos, nós não podíamos receber 10 deputados federais e se nós não estabelecesse limites, viriam 10 deputados federais a mais para o PL e aí poderia...
Só em Minas, senhor.
Só em Minas, só em Minas. Nós recebemos 4. Os 4 que recebemos são deputados que comungam conosco, são deputados que apoiaram o presidente Bolsonaro em 2022, deputados que comungam com os nossos princípios e que foi construído isso com os demais colegas, que são as duas deputadas Grace Elias e a delegada Ione, duas mulheres que têm uma história muito bonita de trabalho na política, e 2 deputados federais, o doutor Frederico, que praticamente votou em 100% conosco, e o deputado Lafayette Andrade, que inclusive na Comissão de Constituição e Justiça foi um dos baluartes na defesa da aprovação da anistia, defendendo pautas...
Seu ex-colega no PSDB também.
Ex-colega, né, de partido, ex-colega aqui na Assembleia, fomos deputados juntos. O deputado Lafayette também tem uma história muito íntegra, muito correta. E nós, infelizmente, não podemos receber alguns outros colegas, que eu volto a dizer, valorosos, porque senão nós tiraríamos a chance de algum novato que está querendo ter a primeira oportunidade. E talvez até colocássemos em risco a reeleição de algum colega que vem lá lutando pelo partido. Mas eu quero concluir aqui te dizendo o seguinte, a chapa ficou muito boa. Por quê? Porque quando a gente pega e calcula, mesmo que hoje muitos dizem que o Nicolas, pelo bom trabalho que está desempenhando, pela coerência que ele tem tido no seu mandato, ele tende até a aumentar a votação. Mas ainda que ele mantenha a votação, o PL terá condições de eleger de 18 a 20 deputados federais. Por que isso? Porque além da boa votação do Nicolas, todos os atuais, no caso 14 deputados, tendem a ter a mesma votação ou aumentar. E no passado, a nossa chapa teve muita gente de 500 votos, de 1.000 votos, ou até de menos do que isso. Agora, nós tivemos que, além de agradecer alguns que queriam vir, nós temos lá hoje, você precisa de 54 nomes para ter uma chapa completa. Nós temos mais de 60 que querem ser candidatos e que têm condições. Tem pessoas com próximo de 20 mil votos que a gente, infelizmente, vai ter que agradecer, porque não cabe. Então, a nossa chapa ela está com muita gente qualificada. Nós tivemos, como eu disse, também o critério ideológico. Aqueles que não comungam com os nossos princípios, nós não filiamos. Mas, além disso, nós filiamos pessoas que abriram mão do mandato de prefeito para vir se candidatar a deputado federal, que já estavam prefeitos reeleitos. Temos ex-deputados federais, temos ex-prefeitos, vereadores de cidade polo, como Montes Claros, Uberlândia, Uberaba, Governador Valadares, Juiz de Fora. as cidades polo presentes na nossa chapa com lideranças boas. Então, nós estamos muito motivados. Da mesma forma, na Assembleia Legislativa.
Então, na Assembleia, o PL recebeu na janela a deputada Chiara Biondini. Sim. E tem 12 deputados atualmente com ela. Qual a meta para as eleições de outubro?
Nós temos 12 com ela. Um dos colegas estaduais irá para a federal, que é o deputado Caporeso. Então, nós tínhamos 11, vamos continuar com 11 na disputa para estadual. A chapa de estadual, ela é uma chapa com um número maior. Cada partido, para lançar a chapa completa, tem que lançar 78 candidatos, sendo que desses 78, 34 mulheres, 30%. O PL não só tem a chapa completa de mulheres, como ele tem chapa completa de homens, até temos mais uma mulher ou duas além daquilo que a legislação exige. E a chapa é completa. Portanto, eu tenho convicção que nós vamos eleger uma bancada maior e vou explicar por quê. Na eleição de 2022, e é qualquer um pode ir lá na Justiça Eleitoral e conferir o que eu estou falando, o PL só lançou 62 candidatos na chapa que teria que ser 78, ou seja, uma chapa incompleta. E mesmo tendo lançado 62, apenas 29 dos 62 tiveram mais de 1.000 votos. E mesmo assim, nós fomos um dos partidos que elegeu uma grande bancada, porque nós temos um grupo muito bom de puxador de voto. Agora, além de manter os puxadores de voto, o PL tem chapa completa e, olha, vou ser sincero, todo mundo disputando com chances ou com expectativa de se eleger. Então, os nossos cálculos indicam que a gente poderá eleger algo próximo de 16 deputados estaduais.
Vamos falar da disputa pelo governo do estado. O PL parece hoje dividido entre três caminhos: apoiar o atual governador Matheus Simões, do PSD, apoiar o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, ou lançar um nome próprio. No caso de Simões, uma eventual aliança, presidente Domingos, depende necessariamente de Romeu Zema não ser candidato a presidente da República?
Olha, acho que você tocou no ponto crucial. Primeiro, analisar essas três opções, vamos chamar assim, que o PL tem. Ou seja, nós temos um problema, nós temos que tomar uma decisão. Se tomar uma decisão é um problema a ser resolvido, eu tenho que admitir, o PL está diante de tomar uma decisão, está diante de um problema. Mas um problema bom. Qual que é o problema bom? O PL tem três opções, que eu considero todas as três opções interessantes. Tanto que tem colegas no PL que preferem que a aliança seja com o Cleitinho para governador, tem colegas no PL que preferem que a aliança seja com o Matheus Simões para governador, e tem aqueles que já defendem que o PL tem estrutura e poderia lançar um candidato próprio, e nós temos bons nomes para candidato próprio.
Flávio Roscoe veio para isso, para
ser esse nome. Flávio Roscoe é um dos nomes, mas o Vittorio Medioli também é um bom nome, né? Porque tem currículo, história e disposição, e Flávio Roscoe veio com esse propósito, muito claro.
Ex-presidente da FIENG.
Ex-presidente da FIENG veio e deixou claro, olha, eu estou colocando meu nome à disposição. Se o partido entender que é o melhor caminho, eu estou para servir Minas Gerais, até num gesto muito de grandeza, dizer, olha, eu não estou impondo, se não for o momento, não tem problema, ajudo de outra forma. Agora, veja bem, a sua pergunta, ela
sobre
é objetiva.
Simões e Zema.
Nós temos que fazer uma escolha. Eu diria que a primeira coisa é que nós temos que ter uma resposta clara sobre o cenário nacional, porque hoje o governador Romeu Zema é colocado como pré-candidato à presidência da República. E nós do PL já temos uma decisão, o nosso candidato é Flávio Bolsonaro, que já pontua, com empate técnico, em algumas pesquisas ele está na frente já para ser eleito presidente da República. Teve até uma brincadeira esse fim de semana
dos dois,
entre,
né,
o Zema e o Flávio, com o Zema fazendo uma provocação. Ó, estou convidando o Flávio para ser meu vice. E o Flávio brincou num tom bem tranquilo. Será? Mas aquilo ali despertou em todos o seguinte. Bom, se alguém tiver que ser vice do outro ali, é óbvio. E aí não tem nenhum desmerecimento ao Zema. Pelo contrário, um grande governador, um homem íntegro, um homem de valor. Mas se alguém tiver que abrir mão, obviamente as pesquisas no Brasil inteiro indicam que seria o Zema pelas razões naturais do processo. Não só da pesquisa, não é só a pesquisa. Olha o que é a estrutura do PL. O PL terá candidato a governador em praticamente todos os estados. Candidato a senador, ele terá em todos os estados da federação. Chapa completa de deputado federal e de estadual em todos os estados. Tem o maior horário de televisão, tem uma estrutura para a campanha. O Zema está sendo um grande guerreiro para manter o Partido Novo, né, e fazer com que o Partido Novo se fortaleça. É uma missão que nós respeitamos, mas não faz sentido imaginar que o PL, um partido que representa a esperança do povo brasileiro de mudança, vai recuar. Então aquilo ali até nos despertou um pouco mais a possibilidade do governador Zema vir a ser o vice do Flávio Bolsonaro. Neste cenário, é claro que as coisas caminham aqui para Minas Gerais em torno do governador Matheus Simões. Por outro lado, se o governador Zema, de fato, for candidato à presidência da República, portanto, um concorrente no primeiro turno, eu tenho que admitir que fica muito difícil a gente estar pedindo voto para o governador Matheus e o governador Matheus pedindo voto para o Zema e não para o Flávio. Neste cenário, a gente tem pelo menos mais duas alternativas interessantes, que é o senador Cleitinho, com quem eu tenho uma convivência fraterna, de
sobre
amizade.
Sobre ele, o senador Cleitinho, ele lidera as pesquisas até o momento para o governo do estado, né? Todas elas. Agora, o fato de, por vezes, ele apoiar pautas de esquerda e até fazer elogios públicos a programas específicos do governo Lula, isso traz embaraços para uma aliança com o PL?
Olha, a questão de apoiar uma ou outra questão que é de interesse nacional não é embaraço, porque nós também, em alguns momentos, votamos algumas questões, o próprio PL orientou algum tipo de voto quando você pensa no interesse nacional. Agora, sejamos realistas, não dá para andar em dois carrinhos no momento em que o Brasil tem uma encruzilhada em que você tem que decidir se quer a linha populista, socialista, né? É isso mesmo que eu estou falando, populista socialista do Lula, né? Que continua até hoje idolatrando Cuba, idolatrando ditaduras mundo afora, ou se você quer um governo comprometido com um pensamento liberal, de respeito à livre iniciativa, de respeito à propriedade privada, de respeito a princípios que para nós, liberais de centro-direita, são sagrados, como a defesa da vida desde a concepção, o combate radical e duro à corrupção. Então são propostas muito distintas. Não dá para alguém ficar com essa conversa de que o Brasil está muito radicalizado, então nem Lula, nem Bolsonaro, nem isso, nem aquilo. Não, peraí, eu não estou discutindo se é Lula ou se é Bolsonaro, eu estou discutindo se é um caminho ou outro caminho. Eu estou discutindo se você quer um governo que continue envolvido com corrupção, um governo incompetente que não consegue controlar o equilíbrio fiscal do país e consequência disso são juros lá nas alturas, endividamento público, que já começa a se transformar em endividamento da população, porque o endividamento público já leva o juro alto. O juro alto leva a uma depressão na economia e o país não cresce como deveria crescer. Você pode falar em pleno emprego, mas a qualidade dos empregos e os salários estão horrorosos. O trabalhador está perdendo poder de compra.
O PL aposta num sentimento de antipetismo? É isso,
eu acho que
momento?
Houve uma exaustão, houve muita esperança com relação à esquerda. A esquerda no Brasil, ela virou quase uma idolatria. E isso foi muito em função de que nós sofremos por um período de regime militar por mais de 20 anos. Eu sou da geração que vivia isso nas escolas, nas universidades, em que o bonito era ser de esquerda. Agora, a experiência com a esquerda no governo está sendo amarga para o povo brasileiro, porque ela, além da incompetência, ela praticamente se torna escrava da corrupção. Então isso aí está despertando no povo brasileiro uma rejeição a uma série de governantes de esquerda. E para começar, o próprio Lula chegou a um nível de desgaste e a mentira é praticamente a idolatria deles. Quando você mente uma vez, duas vezes um governante, ele consegue enganar. Mas ficar mentindo eternamente como eles mentem, aí chega um ponto que o povo não suporta. Então, nesse momento, voltando à sua pergunta, o Cleitinho, eu tenho com ele uma ótima relação, o irmão dele é o colega deputado estadual aqui, Eduardo, do PL, o outro irmão, o Gleidson, é candidato a deputado federal e estivemos junto com ele declarando o apoio à minha candidatura a senador em Divinópolis. Eu tenho essa relação próxima com o Cleitinho e teria o maior prazer de estar apoiando o Cleitinho para qualquer cargo, como apoiei para ele ser senador. Mas é lógico que este apoio passa, primeiro, por uma definição com o nosso candidato à presidência da República. Eu não tenho autoridade para decidir isso.
A última palavra é do Flávio?
A última palavra é do Flávio.
Minas.
Com certeza. Aliás, veja bem, muitas das vezes eu disse, cheguei a dizer isso para o Cleitinho e para algumas pessoas ligadas a ele que me cobravam. Poxa, Domingos, você conterrâneo do Cleitinho, parceiro, ele anunciou apoio a você lá no plenário do Senado. Por que você já não diz logo que o candidato do PL em Minas é o Cleitinho? Pela mesma razão que não coube a mim dizer que o candidato a senador era Domingos Sávio. Quem teve que dizer que o candidato a senador do PL em Minas era Domingos Sávio foi o Flávio Bolsonaro, porque ele nos lidera e essa hierarquia é importante. Então essa decisão, ela virá de Brasília. Agora, eu tenho certeza que ela virá de Brasília em harmonia com um projeto para o Brasil. Por isso a sua pergunta é muito importante. A gente precisa de ter um certo cuidado para não diminuir a questão ideológica e de princípios. A questão ideológica e de princípios para nós é muito sagrada, porque essa questão de dizer para o eleitor o seguinte, ó, tanto faz ser de direita ou de esquerda, não tanto faz não, tem que ter lado. Não é necessário que você seja radical, não é necessário que você não conviva com quem pensa diferente de você. Eu até sempre procuro destacar isso. Nós precisamos respeitar quem pensa diferente da gente. A convivência entre quem pensa de forma diferente é a base da democracia. Agora, porque você tem que ter tolerância com quem pensa diferente de você, você vai deixar de ter opinião própria, você vai deixar de ter lado, você vai deixar de ter coerência. Para mim, isso é que o eleitor vai cobrar nessa eleição. Ele quer saber o seguinte: você é coerente? Eu posso confiar em você? Eu posso votar em você para senador, um pré-candidato ao Senado? E amanhã você vai ter coragem de enfrentar um ministro do STF que está desrespeitando a Constituição e que merece o impeachment? Eu vou assumir isso. E eu tenho uma biografia que me dá essa credibilidade moral.
Isso não pode gerar, essa pauta de impeachment de ministro do Supremo, um desequilíbrio institucional no país?
Pelo contrário, é para resgatar o equilíbrio institucional. Veja bem, tem muita gente que cobra de mim, poxa, deputado, o STF está tomando decisões absurdas, o STF está impedindo que investigue o caso do Vorcaro, está impedindo que abra o sigilo do Lulinha, está impedindo que continue funcionando uma CPMI do INSS, e vocês, deputados, não fazem nada? Nós, deputados, não temos o que fazer, mas tem uma parte do poder que consegue equilibrar isso, que é o Senado. Agora, por que a maioria do Senado se cala?
Mas há quem veja impeachment de ministro como uma ameaça à democracia.
Não, mas olha cá, se o ministro está envolvido com crime, ou neste caso, pelo menos há uma suspeita que o senhor Dias Toffoli, que o senhor Alexandre de Moraes, acho que nem merece ser chamado de ministro, os senhores que estão lá naquela corte têm indícios claros de envolvimento com o pior escândalo de corrupção do Brasil, no mínimo o Senado da República tem a obrigação de abrir o processo de impeachment e de investigar. Quando você se recusa a cumprir essa missão, você está dizendo, você como ministro, faça o que quiser, se alie aos criminosos, roube o Brasil, porque se alguém quiser falar qualquer coisa, está rompendo com a democracia. Ora, a democracia não é encobrir roubo, seja de ministro, de presidente da República, de deputado federal ou de senador. Se envolveu com roubo, alguma coisa tem que ser feita. E hoje no Brasil nós temos um Senado da República que, infelizmente, não são todos, mas uma maioria, eu vou usar uma expressão vulgar aqui, que eu evito de usar, uma maioria tem rabo preso, não tem independência moral, não tem credibilidade para dizer eu quero que abra o processo de impeachment, porque tem processo lá no STF. Então é isso que tem que mudar nessa eleição. Quem não tem independência para representar o povo não é digno nem de se candidatar.
Em meio às suas divergências aí com o PT, né, e esses embates com o STF, o PL também lida nesse momento, deputado Domingos, com divergências públicas entre nomes importantes da legenda, Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro, né, que escalam aí para aliados e apoiadores mais próximos a cada um deles. A ex-primeira-dama Michele também não fez até hoje nenhum gesto público mais firme de apoio a Flávio Bolsonaro. Essa aparente desunião pode comprometer a campanha presidencial que vocês têm feito internamente para tentar contornar?
Olha, eu acho que eu fico com muita vontade para te responder e mostrar o que, que a gente tem feito. Eu estou entre os mais vividos ali do PL. Assim como o presidente Bolsonaro, eu ingressei na vida pública há muito tempo, tenho 8 mandatos, sempre mantendo a coerência. E eu vou responder primeiro sobre a Michelle. Dona Michelle, ela tem vivido um calvário. Ela viu o seu marido não apenas ser preso injustamente e estar correndo risco de perder a vida, e ele, o Brasil inteiro assistiu isso, né? Tanto que finalmente deram uma prisão domiciliar. E ela, durante todo esse período, eu tive algumas vezes com ela, ela ficou dedicada 100% a ele, fazendo ela própria a refeição dele, fazendo com que essa refeição chegasse até ele para que ela pudesse, no mínimo, evitar que o estado de saúde dele piorasse. Além de todo o comprometimento emocional com a filha dela e do presidente Bolsonaro, ainda uma adolescente. Tanto que a dona Michelle, embora tenha o seu nome colocado como uma pré-candidata ao Senado por Brasília, ninguém viu ela fazer sequer um gesto, um movimento, uma campanha para si própria. Então, é um absurdo alguém imaginar que a Michelle teria que estar num momento tão delicado como esse que ela está vivendo, na rua fazendo pré-campanha para o Flávio. Não precisa, né? No momento certo, com certeza, declarações ela deu, respondendo a essa dúvida que ela está lá e comprometida com o presidente Bolsonaro. Da mesma forma, o Nicolas. Eu sou testemunha de que o Nicolas está cumprindo um papel fantástico nesse processo. Por quê? Porque ele vem e mostra as falhas do atual governo. Qual a melhor maneira de você ajudar alguém que é de oposição a ganhar o governo? Seja numa prefeitura, no governo do estado ou na presidência. Se você mostrar as falhas de quem está governando, se você mostrar as fragilidades, os erros de quem está governando. E o Nicolas é corajoso, é contundente e é competente para fazer isso. E ele gera um desgaste para o atual governo, mostrando a verdade, apontando os erros do Lula e do atual governo. Infelizmente, a gente vive, às vezes, situações da distância do Eduardo, por estar forçado a estar fora do Brasil, porque senão estaria preso. A verdade é essa, né? Eles estão tentando já prender o Ramagem, que também não cometeu nenhum crime, que era deputado lá junto comigo, assim como o Eduardo. Os dois saíram do Brasil, como a Carla Zambelli, e todos estão tendo aí essa perseguição do Alexandre Moraes, querendo prender todos três, como se fossem golpistas. Não fizeram nada, a não ser manifestar suas opiniões. Crime de opinião só é crime em ditadura. Então o STF quer implantar uma ditadura no Brasil, prendendo deputados por crime de opinião.
Mas Ramagem e a deputada, né, foram condenados.
Condenados, no meu entendimento, num processo ilícito, injusto, evade erros, que deveria ser anulado. Não deveria ter só anistia, não. Deveria ter anular. Porque o processo... E agora fica evidente, né? Com o que a gente está descobrindo de quem é Alexandre de Moraes, fica evidente que nós estamos diante de uma pessoa que ele sim está envolvido aí com acusações graves de ter envolvimento com o ilícito. Agora, voltando aí à questão específica do Eduardo. Morando fora do Brasil, com o pai doente, com o irmão pré-candidato, ele tem uma abordagem que às vezes leva a discussões em redes sociais. O próprio Flávio veio a público e disse: pessoal, o nosso adversário é o PT e o Lula e seus aliados. Nós temos que estar unidos. E eu tenho visto declarações do Nicolas, declarações do Eduardo, fazendo coro com o Flávio Bolsonaro. Como eu te disse, eu, como mais experiente nesse processo, eu tenho pedido aos colegas para não ficarem repercutindo. Porque às vezes um toma partido do Eduardo, o outro toma partido do Nicolas e no final alimenta uma falsa discordância, um falso conflito de ideias. Tem conflito sobre como fazer. O Eduardo achando que o Nicolas já tinha que estar fazendo campanha todo dia, dizendo o nosso pré-candidato Flávio, e o Nicolas acha que ele, como deputado federal, tem que estar fazendo a denúncia dos erros do atual governo. Com isso, ele ajuda mais o Flávio e nas oportunidades que tem, como no dia do lançamento, do anúncio da minha pré-campanha ao Senado, estava lá o Eduardo e o Flávio para anunciarem juntos a minha pré-candidatura ao Senado, falando do apoio de um ao outro. Então isso está pacificado, é natural, e aí você, como profissional de comunicação e toda a imprensa, é natural que a imprensa, às vezes, uma frase lá no Instagram ou no WhatsApp fique repercutindo várias semanas. Mas isso aí é algo que não nos preocupa. Nicolas está firme com o pré-candidato Flávio. O Eduardo nem se fala, é irmão dele, tudo que ele quer, até para que ele possa ter esperança de poder voltar ao seu país, ver seu pai anistiado, é ver Flávio eleito. Então ambos estão com o mesmo projeto, que é um projeto para salvar o Brasil desse ambiente terrível que nós estamos vivendo nas mãos do Lula e de uma parte do STF que quer implantar ditadura de judiciário no Brasil.
Muito obrigado por mais essa entrevista conosco aqui no Mundo Político, deputado Domingos.
Obrigado a você, obrigado à TV Assembleia e a todos que nos acompanharam. É sempre um prazer ir aqui. É a minha origem na vida pública, é claro, depois de ter sido vereador e prefeito em Divinópolis, mas aqui eu me encontrei com Minas e é com esse propósito que nós estamos nos colocando como pré-candidato ao Senado pela nossa Minas Gerais.
Eu conversei com o deputado federal Domingos Sávio, presidente do PL de Minas Gerais e pré-candidato ao Senado. Falamos sobre as indefinições da legenda na disputa pelo governo estadual, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República e a formação das chapas para as eleições de outubro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.